cidades no entorno. A gente vive um problema sério, né? Porque as pessoas pegam o lixo, ele não vai no lugar certo para o descarte e joga num terreno na frente de uma casa e não está nem aí. É o tal do bota fora, amigo. E eu não tenho dúvidas, a prefeitura vai até lá limpa. Limpa de manhã, quando chega à tarde, tá sujo de novo. Então, o que a gente tem que fazer? Para além de botar a placa, tem um poste, né, nessa rua. Não, tem vários. Instala uma câmera com um sistema para identificar a placa do sujeito que está colocando o lixo fora. E a partir daquele momento, com essa imagem, aplica uma multa no proprietário do veículo. Vão começar a multar esses caras. Porque é só no bolso que ele vai entender esse porcalhão que suja a cidade. O cara joga leite condensado. É o lixo é no lixo, meu filho. Oh! Você não entende não, porcalhão? Eu queria ver você pegar. E o morador falou, quando a gente pega, a gente manda o cara levar de volta. Eu queria saber se o cara pega ali um ovo e joga na sala dele, na cozinha dele. É, o leite condensado, será que ele pega o leite, abre o leite condensado e esparrama no chão da casa dele? Ô, seu porcalhão, seu sugismundo, lixo é no lixo. E a Prefeitura de Contagem, me dá uma moral aqui, vamos pedir uma gentileza, dá uma passadinha lá, vamos fazer uma limpeza geral, zerar tudo, passar a roçadeira, cortar a mata, dar uma arrumada. Situação de emergência. O cara tava com um carrapato, amigo. O cara pegou um carrapato. Olha o problema aí. Então, vamos lá e vamos dar uma organizada e depois vamos ficar de olho pra pegar o porcalhão, o lixão que tá jogando tudo lá em cima do negócio. O que que foi? Não, ô Luquinha, deixa eu te falar. Você conhece a Lock Frotas? Ó. Lock Frotas oferece gestão de frotas com eficiência, economia e inovação, garantindo suporte contínuo, atendimento diferenciado e transparência em suas práticas. Tenha o total controle da sua frota na palma da mão. Acesse aí, atenção empresário, acesse aí lockfrotas.com.br, lockfrotas.com.br. Vamos pro intervalo e eu volto já.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível. Com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado. E tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você. Avenida Tito Fulgêncio 374 e também na Avenida Tito Fulgêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 3133-687900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte. Jurubeba de verdade,
só tem uma.
É Leão do Norte, a Jurubeba do Brasil. Leão do Norte é especial pra se apaixonar. É Leão do Norte, pra festejar. É Leão do Norte.
Jurubeba Leão do Norte, vinho tinto seco composto com energia concentrada. Aprecie com moderação.
Jurubeba verdadeira, é Leão do Norte.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Horas 31 minutos. Olha, a gente está falando aí sobre o projeto Implantes para Todos. Dr. Dilson Pocker mandou mensagem agora falando: WT, reforça aí a história que nós estamos, né? Que nós compramos aí os 10 mil implantes dentários, porque a gente conseguiu um preço imbatível. Ninguém vai superar a Implantar. E você sabe que a Implantar, ela tem um implante mais barato, não só de BH, mas do Brasil. Ela cobre oferta e você tem um ano e meio para pagar. Uma pequena entrada, mas o parcelamento em um ano e meio. Eu não conheço lugar que faça esse tipo de coisa. E lá você tem um trabalho de excelência. Você que está com o rote frouxo, a dentadura, vai fazer o teu implante dentário. E agora na festa junina você não está podendo comer uma maçã. Há quanto tempo tu não morde um pé de moleque daquele com vontade? Há quanto tempo tu não come uma carne de sol? Hein? Hein? E também aquele... Rapaz, beijar na boca então, mas imagina, depois na hora de dormir, tu tira a dentadura e bota num copo d'água. Acabou o romance. Vamos, cara, dentadura é coisa do passado, amigo. Vai pro implante, que é a coisa mais tranquila e você vai conseguir pagar. Eu tenho vaga hoje pra mais 20, tá? Acabou de falar comigo, 31959000, 31959000. E tem um super brinde pra você que fechar um implante dentário com a Implantar hoje... Ligando, só em agendar você já vai garantir aí, né? Fechando lá. Garante hoje, fechando você tem um super brinde. 31959000, 31959000 é a líder mineira em implantes dentários. Eu tô falando é da Implantar. E olha, vou te falar um negócio. Ele é brabo. Ele é o cara que enfrenta o crime. Ele não tem medo. E agora, ele tá comigo aqui.
Vai mexer com os caras dele. Ah, gostei.
Renato Rios Neto é o cara.
Boa tarde, WT.
O bonde dos carecas da Itatiaia. Agora no México a gente não,
hein? Bem, rapaz.
É, rapaz. E deixa eu te falar uma coisa. Como é que tu deixa a tua careca tão brilhando assim?
Ai, são mistérios da natureza.
Ah, são mistérios da natureza. Ô, Renatão, outra coisa. Renato, eu descobri que o Renato anda com uma caixa d'água do lado dele.
Ah, você viu, né?
Você bebe quantos litros de água por dia, cara?
Acho que eu tento tomar 5.
Cinco, cara? Pelo amor de Deus. É toda hora que tem que ir ao banheiro, né?
É
verdade.
Eu tô querendo ver o Odisseia no cinema, é 3 horas. Falei, uai, eu vou ter que...
Aí não dá,
botar
não.
A cabaninha no banheiro.
Ele anda com uma garrafa de água.
Da guarda, aquela.
Ou da guarda municipal, é isso?
É.
Tem quantos litros? Tem uns 5 litros ali.
É o bichão, viu?
Pelo amor de Deus. E olha, daqui a pouquinho tem o Patrulha e vamos ao destaque do Patrulha de hoje.
Olha, WT, um homicídio de momento em Betim, no bairro Niterói. A situação bem de momento mesmo. Um homem executado com vários disparos, pipoco para todo lado. Nossa equipe está indo até o local para a gente entender o que, é que aconteceu, né, WT?
Sim.
Mas a violência está daquele jeito, né? Então, provavelmente...
Acabou o respeito.
Acabou.
Né?
Provavelmente alguma disputa aí do crime, né? Pelo Sim. que a gente está vendo, né, WT? O grosso dos homicídios é geralmente esse pano de fundo. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar.
É.
Outra coisa também, WT, vamos receber ao vivo no Patrulha a família de um senhor que teria sido acusado de assédio no ônibus. A família nega que ele tenha cometido isso. Certo é que ele foi barbaramente espancado, WT.
É mesmo, cara?
É, tomou um couro daqueles e tá entre a vida e a morte no hospital.
Jesus de Nazaré, rapaz.
É, isso tá um mal, problema
tá
sério.
Mal mesmo. Você sabe que essa coisa, tem que tomar um cuidado com isso, danado, gente. Teve uma senhora que foi morta no litoral de São Paulo, eu acompanhei isso, lembra disso?
Né?
Que confundiram ela com uma sequestradora de criança, não tinha nada disso, rapaz. Não tinha nada disso. E agora você vê a situação desse homem. A família vem aqui ao vivo.
Família vem aqui ao vivo. Vamos dar voz a essa família que está desesperada. Porque nem sabe direito como é que foi a situação.
Sim.
É um senhor de idade e tá mal no Hospital João 23.
Pelo amor de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. A vagabundagem está muito abusada.
Tá, né?
Será que vão voltar a fabricar as veraneios?
Ia ser uma boa, né? Ontem eu vi uma Blazer aqui na rádio, falei, nossa, Blazer é bonita também.
Imagina uma Veraneio nova, zero quilômetro, top, né? Andando por aí durante a madrugada.
Fica a dica aí pra PM, né?
Vai que volta a fabricar Veraneio. Ô, gente, deixa eu te falar um negócio, é porque assim, acabou o respeito. E esses caras estão se digladiando, né, trocando tiros, atingindo gente que não tem nada a ver. Teve um menino de 44 anos, né, que morreu.
Uma senhora tomou tiro aí também.
Também teve. Isso. Por quê? Porque os caras estão se matando, acaba atingindo gente que não tem nada a ver com a história.
Eles atingem de qualquer jeito também, né, doutor? Quase de olho fechado, né?
Mas eles são ruins mesmo, né?
São ruins de vida. Não tem treinamento nenhum.
Tudo pé de chulé.
É
bandido refrigerante.
Sai matando quem tá pela frente.
Você sabe o que é bandido refrigerante,
né?
Não pode dar uma pressão que ele... Renato Rios, ele volta daqui a pouquinho.
Valeu, WT.
No Patrulha, valeu, garoto. Não mexe com o homem não, hein. Olha aqui, turma, vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, é isso, meu filho? A gente vai pro intervalo, mas pra você que tá com a parcela do seu veículo atrasada, tá alta a parcela, você não tá conseguindo pagar, está com dificuldades em quitar a sua dívida no cartão de crédito ou no empréstimo consignado, você pode estar pagando juros abusivos sem saber. A VB Consultoria faz uma consulta gratuita do seu contrato e pode ajudar você a reduzir a parcela ou até mesmo recuperar parte do que você pagou. A consulta é gratuita, você só precisa ligar ou mandar uma mensagem no 2566-2701. 2566-2701, vai lá. Olha, dinheiro não aceita desaforo. Para de jogar dinheiro fora e saia do sufoco. 2566-2701. Vamos pro intervalo e eu volto já.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas.
Itatiaia, Campeonato Brasileiro.
A partir das 2:30 da tarde, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, o Mineirão é o segundo.
O Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16h, no comando do Poeta Azul.
Dominou, pintou, pintou, gol, Matheus Pereira.
A partir das 6:40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
O Galo quer somar pontos fora de casa. O jogo começa às 7:30, com a emoção do locutor do Barbante.
Subiu Juan, voltou pro gol, Barbante!
No YouTube, acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6:15, a narração é comigo. Oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Maracanã de folga, quem tá falando aqui é o William Travassi, você é meu amigo, pode me chamar de WT, eu também te amo, Maracanã, por que que o Maracanã fala? Eu te amo, ele adora falar que eu te amo. Outro dia encontrei ele aqui na Barão Homem de Melo, no meio da rua, Maracanã fala, eu te amo, WT, eu falei, eu também te amo, Maracanã. Olha aqui, deixa eu te falar, já aproveitando o Dia Nacional do Motorista, né? Esse dia, olha rapaz, você tava esperto hoje, hein, Luquinha? Já veio com a música da Angélica, Voo de Táxi, é isso? Meu amigo do volante, você que me leva pra lá, me leva pra cá, obrigado pela carona, obrigado pelo carinho. Que bom que você tá sempre com a gente aqui na Itatiaia. E hoje é o Dia Nacional do Motorista. E eu tô recebendo aqui a Jaqueline Alves, que é instrutora teórica de legislação e especialista em segurança de trânsito. Muito boa tarde, Jaqueline.
Boa tarde, William.
Você também pilota ou é só especialista?
Eu sou motorista.
É motorista.
Só pilotagem, só garupa.
E me diz uma coisa, essa história toda... Ah, é? Você vai na garupa de moto também?
Vou na garupa.
É mesmo?
Sim, mas eu tenho um motociclista, um oficial.
Ele é bom?
Ele é bom. Ele é motociclista.
Ele é motociclista.
Ele não é motoqueiro.
Eu também sou motociclista. É aquele que tá ali, qual é o nome dele?
Isso, Hernani.
Ô, Hernani, que bom que você tá aqui. Prazer te conhecer, tá bom? Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Tanto na garupa da moto ou quando você está dirigindo o teu carro, você tem percebido que o trânsito está muito confuso aqui em Minas Gerais? Como é que a gente melhora? Sabe por quê? A gente estava vendo, nós tivemos aí, Minas Gerais registrou um recorde histórico de 312.214 acidentes de trânsito em 2025, gente. A média de 855 ocorrências por dia. Os dados mostram que 2.230 pessoas morreram e mais de 88 mil ficaram feridas. O que que tá acontecendo? É falta de atenção, né? O principal problema?
A gente fala que os sinistros, né, hoje de trânsito, a gente fala sinistro porque acidente é sem querer. E o que a gente vê no trânsito não é sem querer, né?
É
então,
verdade.
Hoje a gente qualifica em sinistros de trânsito. Eles são um conjunto de fatores, mas com certeza a postura do condutor, ela é a principal causa dos condutores, né, dos usuários da via de maneira em geral, é o que mais favorece.
Então é a postura, ou seja, eu tá desrespeitando a sinalização de trânsito, eu não respeitar as regras, os limites de trânsito, eu não respeito, por exemplo, a orientação de mexer no celular e acabo mexendo, não poder mexer e eu acabo mexendo. É isso que está fazendo esse número lá em subir sem parar?
Exato. Hoje a gente tem, né, uma malha viária, veículos, no caso, aí chegando todos os dias, mas com certeza, quem está ali no volante, quem está ali... Na pilotagem, excesso de velocidade, uso do celular, ultrapassagem em local proibida, o pedestre, que muitas vezes também, né, a gente tem que falar que
sim,
a gente se expõe, no caso, a risco, não só na direção, mas um pedestre que atravessa num local que é proibido, onde ele não tem visibilidade, um ciclista que trafega no meio dos veículos, como se fosse um veículo automotor, então... Todos nós somos o trânsito, então todos nós também temos essa parcela.
E aí a senhora falou numa coisa, né? Porque antigamente a gente pegava a criança e ia levar para rua. Hoje a criançada não sai, fica dentro de casa no computador, no telefone celular. Mas antigamente nós pegávamos, né, e saíamos com as crianças e ensinávamos, olha para a direita, olha para a esquerda antes de atravessar. Hoje em dia... A gente perdeu esse hábito da educação no trânsito. O que está acontecendo com a educação no trânsito, hein?
Então, é importante, né? Antigamente, a gente pode falar que os nossos pais, né, tinham esse cuidado e em algum momento isso se perdeu.
Sim.
Né? As crianças estão lá no tablet, estão na televisão, no computador, estão no celular. E é algo importante a gente salientar que... Muitas vezes as pessoas que não estão ali num processo de habilitação, muitas vezes elas estão alheias, elas estão usando o trânsito, mas elas não têm essa ideia, né? Essa percepção. Parece estranho a gente falar, né? Mas a pessoa, ela está ali no trânsito, mas ela não tem essa percepção que ela faz parte dele e que ela precisa dessa educação.
Ela está dentro do ar-condicionado do carro, ouvindo uma música, ouvindo Itatiaia, né, mexendo às vezes no telefone celular, ela está em outro planeta, é isso?
Está.
Ela
não está conectada, essa falta de atenção, né, que é sempre, mas é sempre o outro. Mas às vezes as nossas ações também...
Falta o motorista entender, né, que ele está... indo de um lugar para o outro, né? Que ele está em deslocamento e que existe um risco.
Sim, falta ele compreender isso, né? Ou ele voltar a essa percepção.
Sim.
De que, inclusive, o trânsito não é só um deslocamento, né? Nós temos a circulação ali de pessoas, né, que estão utilizando o mesmo espaço. Sim. Mas que elas não estão convivendo, elas não têm esse cuidado, esse olhar com o outro. hoje vindo para cá, a gente estava até comentando a respeito disso, de um condutor que ele estava ali na vinha, cortando, acelerando, entrando em todas as brechas.
Ia tirar o pai da porca.
Sim, como se só ele estivesse no trânsito. Então as pessoas estão com essa urgência em chegar, mas elas não percebem como que elas estão fazendo
isso. O Jaqueline e a cachaça. O álcool. Porque vira e mexe, a gente tá pegando a turma aí, né? Se envolve no acidente, vai fazer o teste do bafômetro, tava bêbado. A gente já entendeu, né, que a bebida diminui o reflexo do ser humano, né? Foi difícil a gente implantar o cinto de segurança, que salva vidas, a gente conseguiu. Mas o álcool é uma questão cultural. Como colocar, por exemplo, na cabeça do sujeito que está me ouvindo agora e está indo para o boteco, se já não está voltando de um boteco já e tomou uma rama? Como é que então, eu consigo colocar na cabeça desse cidadão que ele não pode beber e dirigir?
William, você bateu numa tecla que eu acho interessante, né? Você falou que o álcool ele é cultural.
Sim.
Então eu acho que a educação para o trânsito, ela também tem que ser cultural. Porque eu cresço vendo meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó tomando uma, entrando no carro e dirigindo. O álcool tá no fim de semana e, né, a gente não tá julgando.
A bebida tá na nossa família.
Sim. Então essa educação pro trânsito, desde pequeno, eu acho que ela vai trabalhar, né? E a gente tá falando aí de um processo à frente, pra gente trabalhar essa futura geração que já está vindo e já está assumindo a direção alcoolizada. E, infelizmente, a educação, no caso, para agora é a fiscalização.
Hoje eu vou tomar uma lá na casa do Júlio e da Kátia, mas sim, eu vou de aplicativo.
Bora tomar uma.
Bora tomar, tá tudo bem. Você pode beber o quanto você quiser. Você só não pode dirigir depois. Agora, pra gente finalizar, a educação desse motorista passa por uma regulamentação. E nós tivemos algumas mudanças na regulamentação. O Estado não conseguiu fiscalizar ou não consegue fiscalizar o número de pessoas que estão dirigindo sem habilitação. Ele flexibiliza. A senhora acredita que isso prejudica o aprendizado no trânsito?
Sim, prejudica. O que a gente menos precisa é flexibilizar. A educação para o trânsito, ela tem que se tornar aí, né, algo sério. Então, essa obrigatoriedade, né, que até ano passado nós tínhamos de um aluno com uma carga horária obrigatória, vendo, no caso, realmente sim, aula, né, porque hoje essa flexibilização, ela deixa o candidato estudar do jeito que ele quer. Ele pode entrar na plataforma, abrir, no caso, o conteúdo.
Tá muito fácil.
Sim, ele abre a plataforma, ele acessa o conteúdo, sim, ele absorveu o conteúdo. Né?
É
isso é muito
pergunta.
Importante. Né? Então, eu acho que quando a gente tem uma carga horária obrigatória, e você tem, né, um centro de formação de condutor, um instrutor que tem essa responsabilidade de passar, né, o conteúdo, que é importante, que não é importante para a prova. Eu sempre falo com os meus alunos também em sala, né, que aquilo que a gente está aprendendo ali é para a prova, mais importante, no caso, para a vida. Porque aquilo que ele está aprendendo ali, ele vai ter esse constante aprendizado no trânsito. E se eu não tenho esse pré-conteúdo aí no meu aprendizado, quando eu chegar ali no trânsito, eu vou fazer o que, que eu vou exercer?
E a senhora sabe, eu como jornalista, eu já vi muitas famílias destruídas. Tem uma imagem que eu não tiro da minha cabeça, isso aconteceu há muitos anos no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é o pai de joelhos chorando aos pés da filha morta, uma menina, e ela morre com mais outros 3 ou 4 colegas, e aquela imagem daquele pai não sai da minha cabeça. Como motociclista e rodando do jeito que eu rodo, e sempre rodei, eu já vi muitos acidentes e ajudei, inclusive, a socorrer e a sinalizar. São imagens horríveis. Eu torço para que as autoridades criem, por exemplo, no estado de Minas Gerais, campanhas educativas com fotos de acidentes, como acontece em São Paulo, onde você vê e fala ali, ó, bebida e volante, não, isso não combina. E mostrar imagens fortes para que a população entenda que você está numa rodovia, que você precisa ter atenção e que o risco existe. A qualquer momento você pode se envolver no acidente. Torço para que isso não aconteça com você. Obrigado pela sua participação aqui, né? Se a senhora pudesse falar uma frase para o nosso ouvinte sobre conscientização de trânsito, o que a senhora falaria?
Eu diria para que toda vez que você entrasse ali, né, no seu veículo, assumisse a sua motocicleta, você tem que pensar que você não está conduzindo uma máquina. Essa máquina está conduzindo uma vida e vai encontrar com outras vidas, e todas essas vidas, elas devem ser respeitadas. Então, todas as suas atitudes no trânsito, elas têm que ser feitas com muita segurança e muito respeito.
Conversamos com Jaqueline Alves, instrutora teórica de legislação e especialista em segurança no trânsito. Que Deus abençoe a senhora, um bom final de semana, tá bom? Um abraço aí pro maridão ali, ó. Um abraço, aproveitem o final de semana, tá bom? Vamos pro intervalo rapidinho, filho, vamos? E a gente volta já.
Itatiaia!
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Contra filé bovino, peça pedaço, 45,90 o quilo. Bisteca suína, 14,80 o quilo. Frango congelado, 7,98 o quilo. Filé de peito avivar, 1 quilo, 15,98. Café Barão, 500 gramas, 17,90. Escolpio, 100, 473 ml, 3,99.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Ouvinte do Tiro de Meta, eu e a Meta Energia vamos dar desconto todos os meses pra você na sua conta de luz. É isso mesmo, até 15% de desconto todos os meses a partir de agora, você se cadastrando no site que eu vou dizer. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Desconto de verdade, sem obras na sua casa, sem burocracia, é só entrar e se cadastrar agora. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo.
Olhe no espelho, cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Domingo de decisão no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Acompanhe pela Itatiaia, Valério e Vila Nova. Direto de Itabira, a partir das 2h45 da tarde. É jogo com imagens, ao vivo e de graça no YouTube. Sua vitória interessa ao Leão do Bonfim para continuar na briga pelo acesso. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
Olha aqui, turma, o nosso colega de trabalho, jornalista, o João Felipe Loli, você sabe que ele foi ver de perto a situação dos terremotos na Venezuela. Conversando com ele, você sabe que além dos danos materiais, esses terremotos na Venezuela, eles também acendem um alerta para a saúde mental dessas vítimas, né? E as condições nos acampamentos, gente, e a interrupção de tratamentos preocupam as equipes médicas. O João Felipe Loli tem a informação. Boa tarde, Loli.
Boa tarde, William Travassos. A reportagem da Itatiaia discute agora um aspecto relevante e, ao mesmo tempo, muito preocupante em tragédias da magnitude dos terremotos de junho aqui na Venezuela. A preocupação com a saúde mental. O médico voluntário Humber Faria, que atua desde o dia seguinte aos terremotos... atendendo pessoas em acampamentos de vítimas, diz que esta é uma grande preocupação do corpo médico. Ele afirma que as condições extremas de muitos destes campos, com pessoas dormindo em barracas, compartilhando espaços muito pequenos e lidando com as dificuldades do outro, não é mesmo? Isso tudo pode provocar algum tipo de desequilíbrio e desencadear questões de ordem mental e psicológica.
A gente nunca teve uma experiência como essa. Pelo menos para mim é a primeira vez que lido com algo dessa magnitude. Estamos muito preocupados com a saúde mental das pessoas. É um desafio para as pessoas que tomam remédio contínuo, porque uma catástrofe como essa interrompe o ciclo de remédios e pode prejudicar a saúde.
Para esta persona y estos pacientes que já venham com seu tratamento.
Pacientes com um quadro de bipolaridade, por exemplo, podem ter dificuldades em um acampamento como esse.
Ser severo em um acampamento como este, onde é confinamento, onde estão submetidos.
Onde são submetidas a dormir em barracas, com muito calor, barulho.
Todas as coisas que se podem envolver.
Às vezes, outras pessoas não têm tanto pudor.
Algumas das pessoas não têm pudor.
É isso, William. Muita gente enxerga uma tragédia como um rompimento de barragem, como tivemos em Minas Gerais, como esse terremoto aqui na Venezuela. E pode pensar que o dano é ali naquele momento, as pessoas, infelizmente, perdem a vida, outras ficam feridas e isso, de alguma forma, passa com rapidez. Mas não. As questões mentais e psicológicas, muitas vezes invisíveis, são uma grande preocupação. Da Venezuela, repórter João Felipe Loli.
Ô Loli, obrigado aí pela informação. E eu queria falar para você, ouvinte da Itatiaia, você que está enfrentando um momento difícil na tua vida, né? De repente você não está conseguindo levantar da cama porque está desanimado, não está conseguindo nem tomar um banho. Cara, vai cuidar da tua saúde, você precisa de alguém. Liga para um amigo, para um parente, né? Vai buscar ajuda. Porque às vezes a gente não consegue sair de onde nós estamos sem ajuda. Então, bora lá. Se você está vivendo um pós-trauma e está precisando de ajuda, conta com a Itatiaia, mas você precisa, né, dar o primeiro passo. Dê um passo para sair dessa situação, tá bom? Olha, eu vou para o intervalo e volto já. Segura aí.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas.
Itatiaia, Campeonato Brasileiro.
A partir das 14h30, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, o Mineirão é o segundo.
O Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16h no comando do Poeta Azul.
Dominou, pintou, pintou, gol, Matheus Pereira.
A partir das 6h40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
O Galo quer somar pontos fora de casa. O jogo começa às 7h30, com a emoção do locutor do Barbante. No YouTube, acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6h15, a narração é comigo.
Tacou, 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 tacou.
Oferecimento.
oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Ó, turma, o Plantão da Cidade vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Tenham todos aí um final de semana com muita saúde e muita paz, Minas Gerais. O amigo William Travassos fica por aí, mas você vai ficar muito bem acompanhado agora e vai receber todas as informações do nosso estado com ela, a Giovana Meirelles, no Itatiaia Urgente. Saúde e paz, Minas Gerais.
Itatiaia.
Itatiaia. Urgente.
5:01 em Belo Horizonte, 21 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 65%. Ainda estão desaparecidos Rafael Dias de Souza, de 37 anos, e o colega dele, Luiz Alexandre de Souza Lima. A dupla foi vista pela última vez no início da noite de ontem, na Serra do Cipó, na região central de Minas Gerais. Eles iriam instalar um ar-condicionado em uma fazenda na cidade de Morro do Pilar, também na região central do estado. De acordo com os familiares, o último contato que a esposa teve com o Alexandre foi na noite de sexta-feira. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar neste sábado. A Itatiaia também entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, mas ainda não obteve retorno sobre a investigação dos desaparecimentos. Agora, mais informações do noticiário policial com Vitor Brandão.
Está no Instituto Médico Legal o corpo do homem morto a tiros no bairro Niterói, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu na tarde de hoje, por volta das 2:30, na rua São Salvador, próximo ao número 360. Segundo a Polícia Militar, moradores da região afirmam que dois homens desceram de um carro marrom escuro e atiraram contra a vítima. Ainda de acordo com o chamado da ocorrência, foram ouvidos cerca de 8 tiros e a vítima foi encontrada com o rosto desfigurado. O corpo está no Instituto Médico Legal da região e aguarda identificação. A autoria e motivação do crime serão investigados. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
Um homem com sinais de embriaguez se envolveu em um acidente nesta tarde em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH. Ele conduzia um carro que colidiu em um poste na Avenida Gávea, no bairro Urca, em Neves. Os bombeiros compareceram ao local e atenderam a vítima. Segundo os militares, com a batida, o poste chegou a ficar bastante danificado. Além disso, no anel rodoviário, alerta para o motorista porque o trânsito ainda segue parcialmente interditado na altura do bairro Betânia, onde uma carreta tombou na pista sentido Vitória. No local, não há grandes impactos no trânsito, mas você, motorista, deve ter atenção redobrada no trecho.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em muitos claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
Vamos a Brasília.
O governo federal anunciou o desbloqueio de 5 bilhões e 700 milhões de reais do orçamento de 2026. Com a medida, o volume de recursos bloqueados cai de quase 24 bilhões para 17 bilhões e 900 milhões. Segundo a equipe econômica, a decisão só foi possível após a revisão das despesas obrigatórias, como os gastos com a Previdência, o benefício de prestação continuada e a folha de pessoal. O Ministério do Planejamento diz que não será necessário fazer novos contingenciamentos e projeta um superávit primário de 10 bilhões e 800 milhões de reais neste ano, o suficiente para cumprir a meta fiscal. O detalhamento dos recursos liberados para cada ministério será divulgado na próxima quinta-feira. De Brasília, João Pedro Melo.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Todos os dias o crime e a lei travam uma guerra. Nossas equipes estão nas ruas. Onde houver uma notícia, estaremos lá. Prontos para mostrar a dura realidade. Produção e edição de João Vitor Lino e Ana Luísa Almeida. E apresentação comigo, Renato Rios Neto. É 5:06 neste sabadão, 25 de julho, Itatiaia Patrulha Quente Pelando, meus amigos. Jornalismo policial raiz, mostrando a dura realidade, meus amigos. Hoje vamos receber uma família aqui no Itatiaia Patrulha, o advogado que está auxiliando a família também, doutor Gilmar, né, que sempre está em casos emblemáticos, principalmente defendendo aqueles que não tem voz, né? Um caso bate na tecla do que eu sempre digo aqui, né, gente? O risco da justiça com as próprias mãos, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Um senhor, no momento, lá no ônibus, foi acusado por alguma situação, assédio, enfim, mas uma coisa sem provas, e o espancaram brutalmente. Brutalmente mesmo. E agora ele está entre a vida e a morte. E a família está correndo atrás para entender o que aconteceu, né? Que história é essa? Porque, enfim, vamos conversar ao vivo. Eu vou descobrir junto com vocês essa história. Por isso que a entrevista ao vivo é legal, porque a gente vai descobrindo juntos, né? Mas é um caso que acende esse alerta, né? Porque eu sei, a gente perde a fé na justiça, perde a fé, às vezes, no Estado com E maiúsculo, mas a gente não pode apelar, porque tribunais do crime, justiça com as próprias mãos, se a justiça comum erra, e a justiça comum você tem o quê? Uma investigação, você tem um direito de defesa, você tem um Ministério Público, você tem tudo. Mesmo assim erra. Imagina nós aqui da nossa cabeça. Só na tora. Sim, né? Só no calor das emoções. Então a gente tem que ter muito cuidado. E outra, né? Principalmente tribunais do crime. Você acaba dando o poder pro crime que ele não pode ter, né? O poder de decidir o que é certo, o que é errado, né? Quem tem que pagar, quem tá devendo, uai. Pera lá, uai. Quem são vocês, meus filhos, né? Então é uma situação que é complexa, porque o medo da impunidade, né, a raiva da impunidade, a sensação de impunidade acaba nos levando para essa armadilha. Mas a gente não pode cair nisso, sabe? Muitas vezes o povo fica, ah, também você tá passando pano. Não é isso, pô. Tem que ter um processo legal, não é verdade? Por mais que a gente fique indignado, às vezes, com as decisões. E aí, o que, que nós temos que fazer? Lutar para mudar essa realidade. É isso? Então, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Tem também, dois ladrões foram conhecer o grande mistério da existência, hein? Um em BH e outro lá no norte de Minas. E os dois com os falcões destemidos do Gé. Bater de frente com o Gé fica ruim, hein? Daqui a pouco nós vamos falar disso também. Mas primeiro, meus amigos, um homicídio na região do Barreiro, uma história mal contada, um possível triângulo amoroso e um assassinato com um detalhe um tanto quanto bizarro. O assassino fechou os olhos da vítima. Eu, hein? Cruz credo, macacos me mordam. Célio Ribeiro acompanhou tudo de perto. Boa tarde, Célio.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes do Itatiaia Patrulha. Renatão, um daqueles casos meio estranhos, meio nebulosos.
com uma verdadeira confusão que acabou levando a um homicídio no fim da noite de ontem, início da madrugada deste sábado, no bairro Bom Sucesso, região do Barreiro, em Belo Horizonte, mais precisamente na rua Jeremias. Um homem foi morto a facadas por outro e a situação envolve, na verdade, ali uma questão até amorosa dos dois homens envolvidos com a mesma mulher. Vamos lá contar esse caso detalhe por detalhe. A vítima, um homem de 32 anos, identificado como Ilmarley Célio Silva do Carmo. A APM foi acionada por vizinhos que viram o autor dando facadas na vítima e, olha isso, fechando os olhos do cadáver antes de fugir. Detalhe, né? Meio estranho. A principal testemunha do caso é uma mulher que já se relacionou com os dois envolvidos, tanto vítima quanto autor. Ela relatou aos militares que terminou o namoro com a vítima há pouco mais de um ano. Já o relacionamento dela com o autor terminou há pouco mais de 6 meses. Teoricamente, né? Ela esteve com um, terminou e depois esteve com outro e terminou. Só que ela mantinha contato com esse autor porque ela havia comprado um carro na mão dele e aí tem que fazer o pagamento das parcelas, né? Tudo direitinho. E ela mantinha um certo contato com ele. Ela disse que recebeu um áudio da vítima dizendo que o autor havia tentado esfaqueá-la e que, por isso, precisaria de uma faca para matar o rival. Já a mãe do autor disse aos policiais que o filho chegou em casa no fim da noite dizendo que havia matado um homem e que precisava ir embora, precisava fugir por causa desse crime. Durante os trabalhos das autoridades, o autor voltou ao local do crime e se entregou espontaneamente. Ele disse para os policiais que matou o desafeto após descobrir que ele teria se relacionado com a então namorada, atualmente ex, enquanto ainda estavam juntos. Então, uma situação aí, entre aspas, de uma traição. Aí ele, né, disse que ficou revoltado e confessou ter dado 3 facadas. O homem, após ser esfaqueado, caiu ao chão e esse autor chegou perto, conferiu ali que o homem já estava sem vida e fechou os olhos do cadáver antes de ir embora. Então, após toda essa confissão, o autor foi preso, foi levado para a delegacia e, na sequência, encaminhado ao sistema prisional. Agora fica o trabalho da Polícia Civil de investigar o caso, ver se realmente é essa história que se comprova. Mas, Renato, uma relação ali, né, um triângulo amoroso, entre aspas, que acabou terminando em morte. Repórter Célio Ribeiro.
É, tem que ver, né? Tem que ver se realmente teve essa situação de traição e tal, porque eu sempre digo isso, né? É, a vítima morta não fala, né? A vítima morta não tá aí pra dar a versão dela. Então, enfim, é muito... Tem que aguardar a investigação. Agora, chama muito, mas muita atenção mesmo, esse detalhe um tanto quanto macabro, né? Do assassino fechar os olhos da vítima, né? Antes de fugir. Parece aqueles filmes de guerra, né? Que o camarada fecha o olho ali, né, do companheiro que tombou ali, né? No campo de batalha, aquela história toda. Então, uma situação... É bem bizarra, para dizer o mínimo, né? É uma situação bem diferente. Agora, vamos aguardar, né? O crime foi um Bom Sucesso, então vai ficar a cargo da Homicídios Barreiro. E a Homicídios Barreiro não brinca em serviço, né? O povo lá é bruto, né? Investiga e investiga mesmo, né? Autoria, motivação, quase sempre são descobertas com essa turma do DHPP da Homicídios Barreiro. Então vamos aguardar aí os próximos passos dessa história toda, tá certo? 5:13, então daqui a pouquinho iremos ter um bate-papo ao vivo aqui no Itatiaia Batuba, doutor Gilmar, familiares, pra gente entender essa história, né? Eu chamei a turma aqui justamente pra gente entender o que que aconteceu, o que que não aconteceu, o que se sabe, né? E aquela reflexão. Cuidado, gente! Justiça com as próprias mãos não é justiça. Você acaba sujando as suas mãos de sangue, né? Tem que tomar muito cuidado com essas histórias. 5:14.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Se você tem problemas com pragas, e atender é nossa satisfação. Pra acabar com ratos, cupins e baratas, Galáxia Serviços é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Galáxia Serviços vai resolver. Chame Galáxia Serviços.
Domingo de decisão no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Acompanhe pela Itatiaia, Valério e Vila Nova. Direto de Itabira, a partir das 2h45 da tarde. É jogo com imagens, ao vivo e de graça no YouTube. Só a vitória interessa ao Leão do Bonfim para continuar na briga pelo acesso. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
5h17. Gente, há um tempo eu recebi uma mensagem no Instagram, né? Até comecei a olhar, mas às vezes a gente acaba sendo engolido, porque é tanta matéria, né? Aí você tá fazendo aí história, o cara mata a mãe, e depois, né? Só confusão assim, e aí as coisas às vezes vão virando uma bola de neve, mas hoje a gente vai conseguir dar uma atenção pra essa história. Eu espero que com isso, né? Com esse espaço, a gente consiga chegar, primeiro, à verdade dos fatos, né? O que realmente aconteceu, e segundo, justiça, né? Eu tô falando da história do seu José Carlos Marques, 72 anos, gente, foi barbaramente espancado em um ônibus, né? E suspeito a princípio de assédio e tal, mas a família não acredita nisso, porque não era o perfil do seu José Carlos Marques. Mas mesmo que fosse, né, gente, nessas horas tem o quê? Imobilizar, chamar a polícia, né? Espancar dessa maneira, não é a saída, porque às vezes a pessoa que é um trabalhador suja suas mãos de sangue, né? E eu tô recebendo aqui a família, né? Agradeço muito a atenção, a Dorcelina Jennifer da Silva, a Sandra Helena Marques da Silva e também o doutor Gilmar Francisco, que está representando a família. A senhora é a Dorcelina?
Sim.
Dorcelina, boa tarde, viu?
Boa tarde.
Seja bem-vinda. A senhora é sobrinha, né?
Obrigada. Sim, sou sobrinha dele.
Ô, Dorcelina, conta pra gente, né? E também boa tarde, viu, Sandra Helena?
Boa tarde.
Prazer receber a senhora aqui.
O prazer é todo meu.
Primeiro começar com vocês, depois a gente põe o doutor Gilmar na roda também. Como é que foi que vocês ficaram sabendo dessa história toda, né? Como é que foi o primeiro contato e o que que falaram com vocês aí nesse primeiro contato?
Bom, o primeiro contato que eu tive, né, sobre o ocorrido, foi às 10h23, mais ou menos, da noite. A mulher dele, Geraldo, me ligando, falando que ele estava no hospital e que ia direto para o João 23 entrar para o CTI. Então, eu falei assim, ó, Geraldo, vou chamar mais alguém para nos ajudar, para saber o que está acontecendo, e vou direto. Peguei o carro e fui para lá. Chegando lá, que foi até meu outro tio também, né, Antônio Carlos, que foi comigo. Chegando lá, nós não tivemos acesso ao Ó, meu tio eu não tive, né? Eu não consegui entrar porque ela já estava lá, com mais duas pessoas estavam ajudando ela, e meu tio entrou, pra saber. E eles falaram que ele estava detido. Aí, mas detido? O porquê, né? E tudo mais. Eu só, olha, tá detido, eles vão, não quer deixar entrar. E eu não tive mais resposta, não tive mais onde recorrer, não sabia o porquê que estava detido. E fiquei entre olhar alguém, né, para defender, para saber o porquê. Aí eu comecei a correr atrás de você, Renato. Comecei a correr atrás de um advogado, para saber. Mas ninguém me dava uma abertura, né?
Não tinha uma posição
do que aconteceu, onde que eu vou, o que acontece. Eu tive que correr atrás, assim, né?
Na raça,
para saber o que era, o que eu tinha que fazer.
E aí, como é que você descobriu que tinha essa história do ônibus?
A história do ônibus, aí depois o meu tio Carlinhos, ele conseguiu lá falando que estava detido. Nós entramos em contato, né? A Geralda entrou em contato com um dos sobrinhos dela, né? E ele conseguiu o boletim de ocorrência. É que nós lemos. Sabe, o que era, o que estava falando, né? E a gente foi saber o que era para ter uma luz. Né? E antes disso também, a gente ligou lá no serviço dele, né? E pegou o telefone de uma pessoa que estava lá de testemunha. Né?
E essa pessoa, a testemunha, falou o quê?
Ela falou, ligou lá para o serviço, falando que ele não poderia ir para o serviço, que ele foi agredido por populares e que eles falaram que tinha visto ele importunando a menina sexualmente. A moça mesmo falou assim, não, gente, ele está com a mochila aqui na frente, eu não vi isso. Aí fala, eu vi sim, vi não. Aí ele falando, né? Nunca, ela me relatando isso, eu tenho até áudio dela falando isso, né?
Da moça.
Da moça.
E a própria moça, segundo a senhora apurou aí, ela falou que não aconteceu?
Sim. Aí ela mesma, aí o pessoal do lado e a filha dela que falou, não, eu vi sim, ela falou assim, aí, né? Tanto é que no BO tá escrito. No primeiro momento eu achei que era mochila, mas depois eles falaram que sim, né? Aí ele falou, não, em nenhum momento eu faria isso e tudo mais, e já tava chegando ali perto do Iapoque, né? Ela me contando que tava chegando ali perto do Iapoque, eles discutindo isso, na hora que chegou na estação Rio de Janeiro, eles já tiraram ele para fora e começou a bater nele.
Nossa.
E bateram muito. E ela. Diz ela que tem ela e mais um senhor forte, tá até o nome dele aí, né? Um homem alto, forte, diz ela, né? Que guardou o corpo dele. Mesmo assim, eles dois apanharam junto com o meu tio, né? Mesmo assim, diz ela que depois que eles conseguiram tirar ele da mão de cinco rapazes...
Ajudou ele,
né? Cinco rapazes novos, eles são muito novos, gente, muito novos. E conseguimos tirar ele, mesmo assim, ele atrás da gente, passou um correndo depois, ainda bateu na cabeça dele, diz ela que sentiu aquele... barulho.
Nossa.
Né?
E num primeiro
começou
momento...
a sair sangue pela boca. Eu tava saindo só pelo nariz. Ela é só pelo nariz e aqui assim na cabeça. Depois, na hora que ele veio bater, começou a sair pela boca.
Nossa. E num primeiro momento, tem até uma foto, só que no YouTube a gente não pode mostrar, porque tem sangue, o YouTube tem, enfim, as regras aí. Mas no primeiro momento ele tava consciente, né?
Tava. Ele pediu pra tirar essa foto, né? Pediu ajuda. Tanto é que a foto, depois você pode reparar, né? O desespero dele, porque, né? Socorro mesmo, por conta das agressões, né? Aí a gente quer saber o que aconteceu de verdade, né? Nós estamos pedindo justiça, né? Mesmo se ele tenha que pagar, não pague com a vida. Mesmo, né? Detinha ele. Para nós não tem...
Chamasse a polícia.
Chamasse a polícia, depois chamasse a gente para olhar isso para ele, né? Nós ficamos sabendo, isso foi 8 horas da manhã, ele trabalha. Ele tava indo pro trabalho, tava com o crachá tá todo sujo, a roupa de uniforme toda suja,
com,
né?
Com 72 anos ele trabalha.
Ele trabalha.
Nossa.
E estava indo para o serviço, uniformizado.
Ô, Sandra Helena, a senhora é irmã dele, né?
Sou irmã dele. E...
A senhora conhece seu irmão, né?
Com certeza.
A senhora acredita que ele faria um trem
desse? Jamais. Ele é uma pessoa...
Esse perfil?
Não tinha. Ele era uma pessoa muito idônea, sabe? Ele gostava de tudo certinho, certo é o certo, é errado.
Sistemático,
como a gente diz, né?
Não era tarado, essas coisas?
Não, pelo contrário. Ele abominava esse tipo de coisa, pois entendeu? Ele não faria isso. Com certeza aconteceu, porque o ônibus lotado, não tem como ninguém encostar em ninguém, né? Ele encostou na moça, né? E até tem um agravante também, que ele pode ter balançado no ônibus e a mochila na frente encostou nela e ela ter reclamado da mochila encostar. E esses rapazes tomaram as dores da moça e começaram a acrescentar isso de importunação sexual, entendeu? Para ter um motivo para poder bater nele. Até o primeiro momento, a moça falou, a vítima, que se diz vítima, né? Tem testemunha dizendo que ela falou que não foi importunação, que foi a mochila. A mochila dele que estava incomodando ela, encostando nela.
Num primeiro momento, pelo menos, ela disse que não tinha acontecido nada. Ó, vamos fazer o seguinte, gente. Quem tá na live tá vendo ele. Ele tá assim hoje, né?
Hoje ele está nesse estado.
Nossa Senhora. E parece que a médica
segundo
falou que
a informação
que
da médica, ele entrou em choque séptico.
Nossa.
Né? E agora só mesmo por um milagre de Deus pra ele sobreviver.
Poxa vida. Ô, gente, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pra um rápido intervalo e nós vamos voltar, né? Com as duas e com o doutor Gilmar Francisco, pra gente continuar falando dessa história que tem que ser levada ao público, né? Essa história tem que ter atenção de toda a mídia de Minas Gerais. 5h25.
Atenção Belo Horizonte, condições especiais na linha Tigo 5X e no Tigo 8 Pro PHEV, a versão híbrida plug-in. Aproveite, é só na Kawash Auri, D21 Motors. São SUVs com design, tecnologia, conforto e performance para elevar cada experiência ao volante. Visite nossa loja na Avenida Cristiano Machado, 1755, Silveira, e faça seu teste.